Outubro Rosa continua sendo assunto praticamente todos os dias aqui no programa. Isso também porque o PL Mulher de Cocal do Sul estará promovendo na quarta-feira, como eu anunciei, uma noite de conscientização e cuidado com a saúde feminina, entre outros assuntos que nós vamos destacar a partir de agora. Por isso, nós estamos recebendo o vereador Gilson Clemes, que também é o presidente do Legislativo de Cocal do Sul, vai falar também aqui do PL, o vice-presidente do PL Jovem, o Ramon Fabro, também teve uma ação importante que ocorreu para o Dia das Crianças, mas eu vou pedir licença não só para o Ramon, presidente também, para cumprimentar primeiro a presidente do PL Mulher, né, aqui de Cocal do Sul, a Patrícia Vaz. Tudo bem, Paty? Bom dia.
Oi, Joel. Bom dia para você, para a equipe da Rádio Marconi, para a audiência da Rádio Marconi, em especial para o povo sul-cocalense.
Bom recebê-la aqui. Presidente, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, seus radio-ouvintes. Estamos à disposição aí.
E também está o vice-presidente do PL Jovem, o Ramon Fabro Oenig, é isso, não, Ramon?
Oenig.
Tudo bem, Ramon? Bom dia.
Muito bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui para a gente falar não só da ação do PL Jovem, do PL Mulher, e também as ações do PL aqui no município de Cocal do Sul, né?
Perfeito. Vereador, nós temos o PL com os seus braços jovem, mulher, funcionando em ampla atividade, né?
É gratificante ver isso, esse movimento que o PL está fazendo. Acho que a maior preocupação nesse sentido, nós tivemos a eleição há menos de um ano, nosso objetivo é agregar ações dentro da cidade, porque quem ganha com isso é a comunidade. Temos aqui com futuro legislador, vereador, prefeito, o cara aí fala demais, então... ter essa juventude fazendo esse movimento, igual o Dia Divertido, enfim, essa ação que a Capat está liderando aí, a presidente do PL, eu acho que quem ganha com isso é a sociedade e eu fico muito feliz. A gente estou fazendo meu segundo mandato, estou entregando a vereança e não pretendo não participar mais no sentido de vereador. E, claro, vou ficar dentro da cidade, dentro das políticas que tragam recursos para dentro da cidade. Nós temos aí um investimento do Estado de quase 16 milhões aí, para 7 milhões deve estar já no caixa da Prefeitura. A gente tem mais 6 milhões do Jorginho para a Estrada Boa do interior. Então, só para ter uma ideia, no final dessa legislatura do Ademir, praticamente vai ficar a cidade aí com 4, 5 quilômetros de estrada só no interior. Não existe isso, né? Uhum. Então, isso demonstra a garra que toda a sociedade tem para melhorar a nossa cidade.
2026, um ano importante, eleitoral, o governador Jorginho vai para a reeleição, e é claro que a gente fala de eleição. 2026 tem esse clima estadual, nacional, mas a base conta muito, né? Como é que o PL Cocal está se organizando também para esse auxílio do ano que vem?
A gente tem a eleição do Jorginho, né? Eu acho que o PL todo não poderia ser diferente. Eu ainda acredito que ele vai jogar tudo dentro de um potezinho e provavelmente não vai ter outro concorrente. Tem o João, que está nesse movimento todo e tal, mas eu ainda acredito em alguma articulação. Eu acho que o Estrado evoluiu muito aí com a eleição do Jorginho. Eu acho que ele tem que realmente concluir com esses 4 anos. A questão nacional já é outra, são 27 eleições, na minha opinião. Como eu acabei de falar para ti, tive uma semana no Nordeste a trabalho e cada vez que tu vai lá, tu fica impressionado com assistencialismo, e isso preocupa bastante, porque a gente sabe que o dinheiro é finito e não é infinito, e as pessoas têm que ter, sim, um período de... A pessoa que está desempregada, que está em estado de vulnerabilidade, mas isso não pode ser eternamente, né? Porque aí tu não cria o conceito de que tu tem que trabalhar, enfim. Eu acho que é complicado esse tipo de coisa, mas aqui no Sul nós temos uma situação diferente. E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas produzam, que tu dê o anzol para as pessoas pescarem, não o contrário. Então, acho que é uma consciência inteira do Estado e quem ganha com isso é a sociedade.
Muito bom. Ramon, fale um pouquinho mais sobre essa ação, Dia Divertido, mas, na verdade, um pouquinho mais do PL Jovem, né? Como é que esse trabalho está desenvolvido, como é que as coisas estão andando e os integrantes aí, juventude, têm participado bastante ou não?
Então, Joel, falando um pouquinho sobre o PL Jovem, eu acho que um partido de jovens que começou recentemente ali no nosso município e acho que está integrando bastante não só o jovem na política, mas também transformando a política por meio dos jovens, né? Eu acho que a gente tem que ter essas esse ideal, né, do jovem estar presente na política. E o Dia Divertido foi realmente a primeira campanha solidária que a gente fez e é um marco que a gente vai trazer para o nosso município na questão de apoio social, né, para essas comunidades. Então a gente fez essa ação do Dia Divertido no Dia das Crianças, no dia 11/10. Foram mais de 100 brinquedos arrecadados, a gente fez pontos de coleta na nossa região. Dentre esses pontos estão a Cooperativa Corpero Cocal, Bem Barato, Bom Preço, Imperial Materiais Elétricos, Lojas Bosa e Fritzen Ótica e Joalheria. A gente fez algumas confecções de caixas, né, para o brinquedo solidário, né, para arrecadação de brinquedos, e foi muito interessante a participação do povo. O povo participou bastante nessa arrecadação. E a gente pensou também, com apoio de empresas, né, a questão de cestas básicas. Então, a gente não só deixou o Dia das Crianças melhores, mas também de todas as famílias que realmente precisavam desse tipo de apoio, né? Uhum. A gente conversou também com algumas pessoas na questão de assistência social, né, para a gente saber os bairros de maior carência em si, né? Então, passamos nos bairros do Vila Nova, Jardim Itália, Jardim Elizabeth, Rio Comprudente, a gente passou lá também. Foi muito bonito a gente ver essas crianças realmente tendo o dia delas, o Dia das Crianças. O dia especial, porque eu acho que todo mundo aqui foi criança, né?
Alguma... Claro.
Exatamente. Então, acho que é muito, muito impressionante a gente ver o apoio que a gente teve nessa questão social, humanitária, porque agora a gente está falando realmente do PL em si, mas eu acho que o importante para o nosso município é integrar o jovem na política, independente do que for. Acho que as ideias dos jovens, não só nas questões humanitárias, mas sim nas questões que a gente pode trazer de políticas públicas, é o essencial para a gente fazer um município melhor para a gente se viver.
E esse braço do PL, no caso o PL Jovem, costuma fazer essas ações, como aconteceu agora dessa questão das crianças?
Sim, exatamente. A gente já está pensando em outras ações também, como jogos solidários, para a gente fazer arrecadação tanto de alimentos quanto na questão de dinheiro, né, para a gente conseguir fazer esse patrimônio e também ajudar mais pessoas. Como Natal Solidário, a gente tem muitas ideias pela frente, a questão do PL Jovem. Mas eu acho que o mais importante é o grupo estar unido, todo mundo participando. E eu sempre falo, todo mundo dá o 100%. Por mais que o jovem tenha aquela questão, né, de faculdade, de trabalho, a gente está tipo assim, ingressado nesse mundo, então tipo assim... É meio difícil a gente ter um tempo para a política, mas eu acho que política é fundamental para o jovem, não só para ele participar, mas sim para ele estar ativamente na política.
A categoria PL, o jovem vai até o quê?
O jovem vai até os 33 anos.
33 anos.
Além do PL Jovem. A gente tem pessoas como... Eu sou o vice-presidente, a nossa presidente é a Carla Pezente, ela tem 33, quando ela fazer 34, a gente vai trocar a executiva, né? A gente já está pensando na troca de executiva, mas tem pessoas de 26 anos, tem pessoas de 16, 17 anos, então é muito interessante ter essa discrepância de idade, porque a gente vê realmente que todo mundo participa da maneira que pode. Muitas pessoas ainda estão no ensino médio, tem pessoas que já estão trabalhando, casadas, então é muito interessante a gente ter esse convívio, esse contato e essa companhia com todo mundo.
Legal. Na época, um pouco mais atrás, não, até tinha, né, Clemens, mas não de uma maneira organizada, né? Tinha um jovem inserido ali entre um ou outro elemento, né?
Eu acho que hoje as mídias sociais, enfim, essa tecnologia ajudou bastante nisso, até para te juntar as pessoas e fazer esse tipo de evento. Eu, particularmente, quando surgiu a ideia e tal, sou meio... pé atrás com esse tipo de coisa, isso aí, mas beleza, vamos lá, vou incentivar. O que tu pode ajudar? Eu posso dar os carros, as caminhonetes para distribuir. Quantos tem? Nós temos 6 lá, 8, enfim. Vamos encher isso aí tudo e tal. E aí o meu filho também participa, o Juan, vou dar um bom dia para ele aí. Ele e o Ramon estão à frente disso, a Carla também. E aí eu disse, não, tranquilo, vão atrás, vão buscar os empresários, quem vai doar cesta, os brinquedos e tal. E o resto nós vamos dar um jeito. E aí o negócio começou a ganhar corpo e tal. Enfim, eu falei, isso vocês vão servir de exemplos aí, porque na Sora não tem partido. Mas os outros partidos também vão se organizar e vocês, muito provavelmente, no próximo evento, vocês vão ver já 3-4 grupos aí. Isso é muito, é maravilhoso, né? Uhum. O que a gente fez? Procurou uma pessoa que realmente faz ação social praticamente o ano inteiro, que é o Geraldinho. E ele mapeou as pessoas e foi atrás, ó, lá na... na rua tal é essa pessoa tal. Por quê? Porque tu sempre sabe que em qualquer ação tem algumas pessoas que querem levar vantagem e tal. Então a gente foi muito pontual, né? Essa pessoa precisa. O que me chamou a atenção, eu fiquei bastante impressionado, até comentei, é a quantidade de famílias venezuelanas que estão em estado de vulnerabilidade. Isso me chamou bastante atenção. Eu sabia que existia esse problema, essa necessidade, só não sabia que era grande isso e tal. Então até a gente está tentando se organizar agora para o final do ano, para a gente fazer outra ação especificamente para eles. Acho que é importante que a gente faça isso. Como o Brasil recebe todo mundo e tal,
claro,
a gente tem que se preocupar. As pessoas estão aqui, vão usar saúde, vão usar toda a estrutura do município. E, como diz o Ramon, né, não adianta tu ir levar um brinquedo para uma criança e ela está com fome, os seus pais estão com fome. Então, a gente tem que pensar num todo. Esse é o objetivo.
Inclusive, eu me metendo
claro,
na conversa aqui, né? Mas inclusive, o Ramonzinho, né, ouviu relatos de famílias dizendo, olha, ainda bem que vocês chegaram com a cesta básica, porque tinha pedido para a criança, né, então, dormir para passar fome.
Exatamente. Na verdade, a gente foi numa casa em que a criança falou assim, não, tio, é muito essa cesta básica. E a mãe falou, não, pode pegar, filho, a gente não almoçou hoje.
Olha. Então, olha só.
É para tu ver que a gente tem muita questão de benefícios. A gente tem que agradecer todo dia por acordar, por ter um café na manhã na mesa, ter uma família que nos acolhe. E eu acho, eu sempre falo também para todos os jovens, se eu pudesse fazer isso toda semana, eu faria. Toda semana a questão de ajudar a pessoa, de ajudar, ter essa assistência social, acho que é fundamental não só para o jovem, mas para as pessoas terem essa ciência de que tem gente que precisa de ajuda e que a gente consegue transformar um município por meio disso.
Claro.
É que a gente vive numa bolha, né, Joel?
Sim.
Ouvintes. A gente acha que, em qualquer... Isso não acontece, acontece debaixo dos nossos olhos. Eu vi a equipe, né, do PL Jovem chegar com um punhadinho de bala para uma menina. Joel, você não faz ideia da festa que a menina fez bala. Bala, sabe? Que talvez pra gente é muito comum no dia a dia. E foi lindo, foi uma ação muito, muito, muito emocionante. Foi impactante pra gente.
A gente não pode fechar os olhos pra isso.
Claro.
Não imagina, igual tu, enfim, em Uruçangá tem pessoas em estado de vulnerabilidade. Se a gente fechar os olhos, não tem mais. E com certeza aquele dia no final, quando a gente fez lá a foto final, eu tenho certeza que o coraçãozinho tava bem, bem feliz, porque aquele dia ali foi gratificante. Eu faço já... questão de... Fiz 6 semanas de quando deu a enchente no Rio Grande do Sul, larguei tudo, fiquei 6 semanas lá fazendo ações no Rio Grande do Sul. E quando tu volta, tu é outra pessoa, entendeu? Deus, obrigado por eu ter uma cama,
sim,
por eu ter uma água para tomar um banho. Porque você imagina, nós atendemos gente no Rio Grande do Sul, em Canoas, que as pessoas estavam 2 semanas sem tomar banho. Meu Deus. Sabe o que que é isso? Eu não sei o que que é isso.
É complicado.
Então, assim... E ali não atingiu só, atingiu pessoas no segundo andar, prédios no segundo andar, pessoas que foram resgatadas, então, atingiu todas as classes. Como o ser humano é, ninguém é diferente de ninguém. Eu sempre digo, no final da tua vida, tu não leva nada, quem leva são 6 pessoas, 3 de um lado do caixão e 3 do outro. Então a gente tem que se doar, porque no outro dia tu vai ser um ser humano melhor, tenho certeza absoluta disso.
É importante recado, eu digo muito isso aqui no programa também, essa bolha que... Algumas pessoas acabam vivendo, isso vale aqui para Uruçanga, para Cocal. Muitas vezes esse problema acontece na tua rua, na rua de cima, na rua de baixo, e você não percebe, ou alguns não fazem, enfim, né? Bom, vamos lá. PL Mulher é o evento de quarta-feira, Patrícia.
Então, gente, vai ser um momento bem importante, bem impactante. De acordo com o INCA, Joel e ouvintes, né? Somente neste ano, no Brasil, nós teremos mais de 73 mil novos casos de câncer de mama. Então, olha como a gente precisa falar sobre o assunto. Sul e Sudeste são as regiões de maior incidência de câncer de mama. Não sei te explicar porquê, mas se tem esses números. Então, a gente precisa falar porque o diagnóstico precoce, Joel e ouvintes, reduz a mortalidade. 95% dos casos de mulheres que descobrem precocemente o câncer, elas se salvam. A sobrevida, a taxa de sobrevida é muito alta e é muito boa. Então, assim, aquela história, né, de a gente chamar a amiga para conversar sobre o assunto, aquela mulher da família. E esse evento é justamente para isso, fazer essa provocação, fazer as mulheres conversar sobre o câncer de mama e de colo de útero. Então, assim, vai ser uma noite bem rica. Nós teremos a psicóloga Dina Evangelista, que vai falar, então, da saúde psicológica da mulher que passa e enfrenta essa doença. Nós teremos a Beatriz Milanese, que é médica ginecologista, que vai falar, então, do diagnóstico precoce, né? Nós teremos a nutricionista Yasmin Geller, que vai falar do poder da alimentação, né, neste trabalho de prevenção, e a advogada a Carla Pezente, que vai falar dos direitos da mulher, né, que também enfrenta essa doença. Então, vai ter uma musiquinha, vai ter um lanchinho, vai ser um momento, Joel, de confraternização e de muita troca de informação. Inclusive, ninguém vai sair de lá com dúvidas, porque a gente vai abrir, inclusive, para perguntas. Vão fazer perguntas para os profissionais que estarão lá presentes. Vai ser uma oportunidade de conhecer a nossa equipe também do PL, PL Jovem, PL Mulher. Então, vai ser uma noite, assim, bem rica. E é para todo mundo, né? O público feminino de toda a região está sendo convidado aqui neste momento, inclusive, para estar presente.
É, isso que eu ia questionar agora. É aberto? Como as pessoas podem participar?
Isso, a entrada é franca, tá, né, de graça, não tem inscrição prévia e é para o público feminino de Cocal do Sul e da região.
Curuçanga pode ir também?
Pode ir também. Pode ir todo também. Mundo convidado. Né? É assim, e um detalhe bem importante, ultrapassa as quatro linhas de um partido político.
Tá.
Né? Inclusive, a situação foi convidada para estar presente também no nosso evento, porque quando a gente fala de saúde da mulher, a gente quer que todas tenham saúde e qualidade de vida.
Onde vai ser?
No auditório da Cooper Cocal, no bairro Boa Vista, em Cocal do Sul. Um lugar bem aconchegante, é um lugar bonito. Vai ser uma noite bem especial.
Muito bem, convite feito, né? Reforçado para quarta-feira. Aí essas questões, né, de fato, né, não só Outubro Rosa, essas questões sociais, elas de fato ultrapassam toda e qualquer bandeira política,
isso,
né? Independente,
isso, aliás, essa é a ideia.
O maior número possível de siglas unidas, o melhor ainda, né? Que reforça isso, né? Fala um pouquinho do PL Mulher, Paty.
Então, um abraço para a nossa equipe executiva do PL Mulher, a mulherada chega junto, a mulherada que tem vontade de fazer a diferença na cidade. É lindo de ver. Claro que assim, tem a sua carga horária de trabalho, né, Joel? É puxado para todo mundo, mas cada uma se dedica do jeito que pode. Então, hoje a nossa ação, o nosso foco é esta ação de quarta-feira, mas a gente está mobilizando já a equipe do PL, PL Jovem, para doação de sangue. Então, assim, sempre tem algo engatilhado. A gente está sempre pensando num plano B, sabe? Uma próxima ação. Teremos mais ações aí nos próximos dias.
Que legal. Ô, Clemens, a gente vê, no caso do PL, que tem os seus braços definidos, né? Os seus espaços como PL Jovem, PL Mulher, mas não são todos os partidos que têm, alguns ainda estão construindo. Isso é um avanço, né, dentro do partido, né?
Eu acho que é gratificante nós, né, o PL, mas eu incentivo os outros partidos a ter esse movimento, como a gente comentou antes. Uhum. Quem conhece a sociedade, essa questão da conscientização do câncer de mama, eu estou passando com um caso na família, com isso, né, já está se recuperando e tal. Mas é muito impactante, né? Porque as meninas, a gente sabe, né? Tu vai numa festa, eu tô olhando futebol, a minha mulher diz, falta uma hora, não vai te arrumar. Quando faltar 5 minutos, tu me avisa. 5 minutos, tu botou uma calça, a camiseta, tá pronto. As meninas, elas querem, né? Tem mais tempo, claro. Ela tem cabelo, eu, no caso, não tenho e tal. Então, o que acontece? Essa doença, ela atinge muito a vaidade das meninas e tal. Eu acho que tu tendo esse tipo de ação, tem muitas pessoas que se fecham para o mundo porque tem essa doença e tal. O objetivo disso, desse evento, a Paty pode me corrigir, é isso. É trazer essas pessoas, né, que elas participem desses eventos, porque, como diz a Paty, hoje uma prevenção é 95% dos casos, né? Tu tem uma sobrevida normal e tal. Então, acho que a prevenção é tudo, o objetivo é esse. Em relação aos outros partidos, convido a todos aí a fazer esses movimentos. Se precisar de mim aí, eu estou à disposição na cidade e, como eu sempre digo, né, independente de qualquer sigla, o vereador ou o prefeito, ele tem que trabalhar para a cidade. Ele não vai trabalhar só para as pessoas que votaram, até porque se ele for atrás de quem votou nele, ele vai ter ganhado 100 mil votos. Então, eu acho que a gente tem que fazer para a sociedade. Nesse momento não existe política, não existe quem votou em mim, quem não votou, quem contra. Tem que encontrar para a sociedade, a saúde da sociedade. Uhum. A questão da saúde, a gente sabe, é um buraco negro. Todo o investimento da cidade, toda a arrecadação, tu colocar na saúde vai ser insuficiente. Eu sempre falo isso. Então, a minha devolução ano passado foi recorde, graças a Deus. A gente fez aquilo que a gente faz na nossa empresa, quase 1.600.000. Foi para a saúde e muito provavelmente esse ano vai ser de novo para a saúde. A gente já liberou aí para a prefeitura 420.000 para a gente não zerar as filas, mas diminuir. A prefeitura, contra a partida, botou mais 820.000. Então, quase 1 milhão de reais, deu realmente um baque bastante nesse sentido. A gente viu que a coisa começou a andar. O objetivo é esse, Joel, é servir a cidade e a gente ter uma qualidade de vida melhor.
Muito bom. Paty, eu vi alguns registros, não lembro exatamente que evento, mas sempre uma empolgação da mulherada, né, do PL. Né?
Nós fizemos uma ação de arrecadação de roupas no inverno agora e foi muito bacana, né? A mulherada chegou junto, sempre sob a supervisão do PL, né, que é um guarda-chuva. E aí nós estamos ali, PL jovem, PL mulher, sempre. E aí mobilizamos a cidade e é isso. Essa noite de Outubro Rosa também é nosso ato de gratidão, porque a gente tem feito ações, Joel, e a comunidade tem respondido. Ajuda do jeito que pode, mas ajuda. Então, esse também é um ato de gratidão à comunidade.
Perfeito. Bom, dito isso, 8 horas e 18 minutos, reforçando o convite, quarta-feira, no auditório da Cooper Cocal, a partir das 19 horas.
Exatamente.
Né? Muito bem. Deixa eu agradecer primeiro a Patrícia Vaz, presidente do PL Mulher de Cocal do Sul. Obrigado, Paty, pela presença.
Obrigada também, Joelson. Eu que já estive aqui nessa frequência há 25 anos atrás.
25 anos, né?
Só 25 anos.
Esteve. A Paty e o Clemens não podem mais entrar na categoria PL Jovem.
Não, né? Passou um pouquinho.
Passou, né? Eu estou mais perto do PL Mais.
Mais.
A Patrícia tem 26 anos?
26 anos de rádio.
26 anos tem mais que a minha idade.
Ela começou com 20 anos. Anos da rádio.
É isso. Né?
Ramon, obrigado pela presença.
Muito obrigado pela presença também e pelo espaço concedido para a gente falar sobre essas ações, porque eu acho que é muito importante, reforçando a palavra aqui do Gilson, que todos os partidos participem. Não só a questão das mulheres, mas também dos jovens, para a gente participar cada dia mais no município de Cocal do Sul.
Muito bom. Clemens, obrigado pela presença.
Obrigado obrigado pelo espaço. Sempre à disposição. A hora que precisar, aí estamos à disposição de vocês.
Muito bom.
Muito obrigado.
Falamos do PL Jovem, do PL Mulher, do evento de quarta Cocal do Sul, né? E também destacando outros destaques, atualizando, começando a semana, né, com importantes informações também.